do debate de hoje. O tema é polêmico. Agora você vai ter que construir esse debate com a gente, que eu estou aqui com o Matias, que é da Guarda Municipal, que está tendo muita dor de cabeça com menores na área de atuação da Guarda. A nossa produção falou com o conselheiro tutelar Milton, que se comprometeu de articular a vinda de um conselheiro aqui para o debate. Pelo que eu tenho conhecimento, são pelo menos 4 conselheiros entre o conselho e a atividade na rua. E até agora eu estou pedindo aqui que um dos conselheiros, o próprio Milton, ou outro conselheiro, possa debater esse tema aqui com a gente, se, já que a gente está falando de uma questão que tem atribuição direta do conselho tutelar também, né? E na sexta-feira a gente vai ter o comandante do batalhão aqui. Ele está em operação nesse momento, mas confirmou vinda para cá para falar de vários temas, e a gente vai levar esse tema para ele, porque está aumentando o número de casos envolvendo menores. Você pode participar 38381213. Eu estou começando a ter convicção plena de que boa parte dos nossos pais estão sem moral nenhuma com os filhos. Eu acho que a palavra é essa, pode ser forte, pode dizer o que for. Estão jogando o filho no mundo aí, né? Pais irresponsáveis, mães irresponsáveis, famílias mal estruturadas. E o problema cai na mão de Matias, da polícia, do conselho tutelar, das autoridades, da sociedade, que tem que aguentar essa rebeldia de jovens que não querem nada com a vida, ou quando querem, partem para o que não presta, né? Então, 38381213, seu bairro tem problema com menores desajustados, menores que dão problema. Vamos ter um levantamento do Celso Brandão, que foi à delegacia saber se está realmente havendo um aumento de casos envolvendo menores, né? O que está acontecendo? Os pais estão sem moral mesmo? 38381213. Eu pedi um relato aqui do Matias para depois ouvir nossos amigos e amigas. A Guarda Municipal, que já tem suas limitações, de atribuição, né? Ainda está tendo que aguentar. Diz que na praça, hoje eu fui procurado, inclusive o ponto de partida para esse debate, deixa eu logo lhe dizer, eu fui procurado por um guarda hoje cedo aqui na porta, dizendo o seguinte: Nil Júnior, veja o que é que se pode fazer, porque a gente já não tem o que fazer com esses menores, porque continuam dando trabalho na Praça Arruda Câmara, ameaçam, são desaforados, são perigosos alguns deles, né? Tem que chamar a polícia, tem que chamar conselho tutelar. Veja com o Matias, se Matias pode falar alguma coisa pela regra, não sabe mal o que fazer. Realmente vocês estão vivendo, continuam vivendo esse tipo de conflito em plena Praça Arruda Câmara, Matias. Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Michele Martins, Tito Barbosa. Companheiros da Guarda Municipal, Gia e João Welber. E bom dia, ouvintes da Pajéu. Inicialmente, eu quero pedir desculpa aos ouvintes.
O senhor está um pouco afônico, né?
A voz está querendo falhar um pouco. Mas, na realidade, Nil Júnior, a realidade é essa, né? Vem crescendo dia a dia. O uso e abuso de drogas na nossa cidade, principalmente por menores, né? Crianças, adolescentes. E a situação está tão grave que não estão respeitando nem os órgãos públicos, né? Tem na praça Monsenhor, como você frisou, e alguns usuários da praça que percebem que naquele momento eles estão fazendo uso de substância não lícita, né? Uhum. E assim, abertamente, muitas vezes. Mas a gente sempre procura repassar, como força auxiliar, a gente sempre procura repassar para as polícias, né? Polícia Militar, Polícia Civil e Conselho Tutelar, justamente quando a situação está aberrante. Uhum. E outros órgãos também, eles procuram, sempre aqueles órgãos, assim, repassões públicas mais ociosas, eles fazem uso, né? A gente pode citar aqui, no centro desportivo mesmo, né? Que é o local de praça de lazer, à noite ou em horário que dificulta um pouco a visibilidade, muitos são encontrados, né? Já foram encontrados vários adolescentes, onde a gente procurou fazer a condução até o Conselho Tutelar para tomar as providências e apresentar aos pais, eles fazendo uso de entorpecente, seja a maconha, seja até o Tinder, né? Já encontramos garotos fazendo uso de Tinder e outras besteiras que eles usam para sair realmente da sua identidade.
Era isso que eu ia falar. Se num caso mais grave como esse, se a guarda pode dar voz de prisão, pegar um moleque desse e chamar as autoridades, como é que tem sido? Eu vou falar com o senhor na sequência, mas vamos pro telefone. É, os pais estão sem moral mesmo com os filhos, você quer relatar casos envolvendo menores? Alô, do telefone.
Alô.
Quem é?
É Socorro Santos.
Diga Socorro.
Então, amiga, eu vejo realmente sem limite. Eu tenho um salão, tenho muitas mães que vêm aqui, chegam aqui com os filhos, a gente vê muita coisa que dói o nosso coração. Vamos supor que a mãe chega e diz, mulher, eu estou... Toda vez que eu venho com esse menino para a cidade, ele me pede um presente. E aí eu deixo de comprar uma coisa que preciso, não tenho dinheiro para comprar e compro porque o menino dá um escândalo. Então, Nil Júnior, uma mãe, um pai ajustado é uma família ajustada, mas se essa família não é ajustada, esse filho não pode ser quando crescer. Por quê? A criança, a mãe, ele pede um boneco para a mãe, um brinquedinho na praça, toda vez ele vai ali, chora na frente da loja, a mãe vai e compra. Pois quando essa criança crescer, ele vai querer que a mãe dê uma moto, ela não pode dar, ele vai roubar para ter. Então, isso é um desajuste que vem da falta de limite. Então, se a mãe, o filho pede só, meu filho, hoje não dá. O presente é dia do aniversário, um Natal. Quando dá pra dar? Que eu não fui criada assim, né? Claro. Mas a gente vê que realmente a mãe faz tudo pelos filhos.
É muito tudo, sim, né?
Tudo entre parênteses, Nil Júnior. Faz tudo, dá só o material. E a criança joga numa televisão dia e noite. E para ter limite, joga na internet. As crianças com 4, 5 anos é num tablet.
É verdade.
Para deixar fazer até um cabelo. Como é que uma criança com 5, 6 anos tem que para deixar fazer um cabelo, tem que estar com um tablet na mão? Então, assim, as coisas foram distorcidas. A gente tem visto isso na sociedade. As mães não ligam, os pais não ligam. A falta também de comunicação, de mais... presença com o pai e mãe em escola, filho, como é que tá fulano? Vem aquela, a gente tem que saber como está você na sociedade, com quem tá andando, quem tudo. Porque a gente se preocupa, muitas vezes a gente tem coisas que a gente não gosta com os filhos. Imagine quem não tá nem aí pros filhos.
É verdade, Socorro.
Precisam de carinho, precisa de conversa. Ninguém, Deus não botou ninguém no mundo para ser marginal, ele botou para ser um cidadão de bem. Mas não tem mais ninguém sendo formado assim. Está faltando essa educação e também dedicação com amor. Porque não adianta só bater. Porque tem gente que diz, não, mulher, eu bato todo desse menino, esse menino dá tanto trabalho. E, na verdade, né, Júnior, nem bater. É dar amor e limite. E está faltando limite na sociedade, na família.
Está demais, Socorro. Está. É verdade, amiga.
Está.
Obrigado aí por sua colaboração. Socorro Santos, que contribui, e é fato isso, a coisa do limite da formação. Matias, esses que estão dando trabalho demais, a polícia não pode dar voz de... A guarda não pode fazer nada, não pode prender, tem que esperar mesmo a militar, tem que esperar o conselho aparecer?
Não, a gente sempre faz algumas conduções, né, para a delegacia e seguido para o conselho tutelar, mas na realidade eles andam de grupos, de galeras, né?
É de patota.
A gente pega alguns, né? Alguns a gente procura observar quem são os cabeças e, identificando, a gente já faz a condução de imediato para tomar as providências, né?
Nesses casos, boa parte deles parece que já conhece o Estatuto da Criança de cor e salteado, né?
É, exatamente. Muitos vêm com desaforo, como já veio. Ah, se eu for para lá, eu vou passar 40 dias, vou não sei para onde, vou para isso e isso. Aí pode chamar, né? Já chamei conselheiro lá, que vai, conversa tudo. Ah, para ir para casa de carro, de táxi, aí tá, a viatura é um táxi e tal. E, quer dizer, fica irritando as pessoas. É, né? Como que se a pessoa estivesse ali só para fazer essa condução deles tarde da noite. Né? E muitos... Alguns, não todos, mas alguns pais, quando a gente vê a nossa presença pela madrugada ou tarde da noite, em horário, altas horas, então eles ficam até, muitos já ficaram até chateados com a nossa presença.
Os pais,
eles sem querer reconhecer, exatamente, sem querer reconhecer que a gente está ali para ajudar, dando uma força. Né? E eles estão inibidos, com raiva de pedir socorro. Né? A realidade é essa, a palavra é essa. Muitos pais, eles têm que sair da timidez e pedir socorro para os seus filhos, que muitos, como você disse no início, eles estão perdendo, assim, os limites, como essa senhora acabou de falar agora há pouco. Então, os pais, eles têm que procurar saber identificar o sim e o não, para no momento ele dizer sim e no momento ele dizer não para seu filho.
Sem dúvida, fico abismado, isso é muito preocupante. E o que me preocupa também é que às vezes em relação às autoridades, ao próprio Conselho Tutelar, às autoridades, à Polícia Militar, à Polícia Civil, à Polícia Investigativa, esses jovens que usam essas drogas, eles conseguiram se em algum lugar... A minha pergunta é, não dá para investigar a rota desse pessoal? Alô, vamos pro telefone, alô do telefone. Alô?
Opa!
Opa! É quem é aí?
É João.
Diz, João.
Não, fala, não. Então, aqui da Vila do Cigano.
Diga, João.
Ô, meu Júnior, realmente o tema é muito difícil.
Uhum.
Por pai de família, graças a Deus, os meus não dão trabalho, já são de maior. Mas a gente se cria assim. Depois que se criou os conselhos tutelar, o pai ficou sem limite de cuidar dos seus filhos, porque ele não pode punir eles. Porque se você for punir, aí vai pro conselho tutelar, o conselho tutelar vai em cima do pai e fica difícil de resolver a coisa. Eu acho que não sei não. É muito complicado.
Agora, o senhor disse que seus filhos não dão trabalho, amigo. Qual é a receita pro senhor? Por que é que tem tanto filho dando trabalho por aí?
É, realmente, tem muitos pais que querem botar os filhos no eixo, mas o conselho do tutelar
não deixa.
É, realmente, porque ele não pode. Mas se o pai pegar o filho por o braço, se apertar ele, for pro conselho do tutelar e mostrar a marca, o pai vai ser punido.
É, né? Entendeu? Ok, amigo, é a sua opinião. Eu tô querendo ouvir o conselho tutelar sobre isso. Convidamos aqui até para responder esse tipo de provocação. E até agora não apareceu ninguém. Chegaram a sinalizar que um viria, segundo o Milton, viria um para cá. Mas é um problema deles, eu não vou... É, cada um com seu cada um. 3838-1213. São 10h34. Porque a minha leitura é que há, por parte da sociedade também, muitas vezes uma impressão... É uma impressão equivocada sobre o papel do Conselho, sobre essa questão toda. E esse tipo de posicionamento ele é quase que genérico em boa parte da sociedade, achar que depois do Conselho... Eu entendo que dá para criar os filhos com severidade no sentido de se impor para um filho. Como é que um pai, eu me pergunto, como é que um pai ou uma mãe não se impõe para um filho, né? Eu fico me perguntando sobre isso. E qual é, não há legislação que proíba isso, mas as pessoas muitas vezes direcionam essa questão para o conselho. Alô do telefone.
Alô, meu senhor.
Diz, tá, Paulinho, tem problema aí com menor na pitombeira?
Com certeza, meu senhor.
E é?
Assim, a mãe, acho que fica em casa, bota o filho para pedir esmola no meio da rua, isso é errado.
A mãe fica em casa e bota o menino para pedir na rua.
É, porque ó, chega em casa 9 horas da noite, você fala que no meio da rua, 9 horas da noite. A mãe recebe a sua família e tudo. Por que é pra fazer isso, rapaz? Isso
aí é aí não pode. Tem que se identificar, inclusive, é crime. Ainda bem
que eu não tenho irmão. Só eu e meus irmãos são casados. Graças a Deus. Isso é muito errado. A mãe tira da sua família, tem mais R$500 nessa família. E não chega de noite, não chega 9 horas da noite, não vem da rua.
E é, né?
É um bocado aqui da Pitão Beira.
Eita,
é muito errado, hein,
Mário?
Cadê a lei aqui do né? Pois é.
Pois é.
Se eu fosse um promotor, eu fazia reunião com os pais de todo mundo, sabe?
Sei como é.
Cada vez aqui é muito errado, chega 9 horas da noite, no meio da rua, uma bota de pano no meio da rua, um monte de coisa, é muito errado, eu acho que isso é errado.
Por isso, Paulinho, tem gente que defende toque de recolher, que é uma decisão extrema. Tem algumas cidades do país que determinaram. Esses meninos, eles ficam na rua até a hora que dá no juízo deles, é, Matias? Esses que perturbam a guarda, que dão trabalho nas ruas, porque vocês fazem rondas também, tem viatura e tal. Esses meninos são encontrados até tarde na rua mesmo?
É, exatamente, gente. Fica até tarde, né? Fica mudando de ponto, né? É, inclusive, há uns 15 dias atrás, mais ou menos, teve um rapaz que a gente só veio saber no outro dia. Ele encontrou um grupo ali nas proximidades de Jailson, do Lava Jato, ali Neguinho do Aço, mais ou menos por ali. Ele encontrou um grupo que de faixa de 8 a 10 adolescentes que foram pedir dinheiro a ele. Pedir dinheiro e ele falou que no momento não tinha. Então um deles deu um soco nele, quando ele caiu, o restante
pulou em cima
e malhou o pau nele mesmo. Malhou o pau. E já é um camarada, assim, de uma estatura né? Já um rapaz assim de uns 28 a 30 anos e uma estatura, né, mediana, uma estatura boa.
Para lutar com 8, né? Esses moleques devem ser taludos já, 16, 17
então,
anos.
Eles,
né,
bateram nele e ele ficou lá dentro, não foi trabalhar no outro dia seguinte, devido às pancadas, mas não chegou. Reconheci que ele não se, quando ele se aproximou de um, já foi pego de surpresa e caiu. Né? Teve outro dia aí na praça também, mais uns 8 que pegaram o camarada no carro e a guarda teve que intervir. Teve que intervir e no momento só foi conseguido pegar um. Uhum. É que eles ficam sempre 3, depois junta aquele grupo e eles ficam mudando de pontos, né? Mas eles ficam até tarde mesmo, eu não sei como é que é a chegada deles em sua residência, isso aí eu não posso julgar, mas por um jeito, como é uma coisa seguida, eu acredito que deve ser muito liberal, né? Muito liberal para esses camaradas estar dessa forma todos os dias, principalmente nos finais de semana.
É, podem chamar minha posição de extremista, conservadora, mas alguém que tinha que definir, como a doutora Ana Clésia, na verdade, ela na época fez uma recomendação, porque o Ministério Público não tem poder, aí cabia ao Judiciário, mas ela fez uma recomendação ampla, que não perdeu validade, você podia pegar essa recomendação de gancho e dizer, olha, passou de 11 da noite, menor que estiver na rua, desacompanhado, a polícia vai e leva, ou leva para casa, devolve aos pais. Se reiterar se de novo continuar na rua, a esmo, procurando o que não presta para fazer, leva para a delegacia. Alô, do telefone.
Alô, Nil Júnior.
Quem é?
Bom dia, Lourdes Leandro.
Diz Lourdes.
Ô, Nil Júnior, olha, eu acho assim que falta muito limite, os pais não dão limite aos filhos, não dão ordem, não ensina, começa cedo. Tem que começar cedo a trabalhar com as crianças, para eles aprenderem o sim e o não. Eu acho que é muito sim que se dá e pouco não. Aí a criança tudo quer, tudo dá, tudo tem, pronto, ela não vai se
Por isso que a cada dia, você convive com essa realidade, a cada dia mais jovens estão indo para o cilindro,
exatamente,
né? Sendo preso, né?
Eu acho que tem que começar muito cedo, trabalhar com essas crianças, ensinar e educar, porque são os pais os responsáveis. A criança vive em casa, entendeu? A escola só ajuda. O responsável são os pais. Então, os valores, os ensinamentos têm que começar em casa e cedo. Porque eu vejo cada coisa aí por a rua, Nil Júnior, menino de 2, 3 anos, a mãe dizer que falar com ele nem liga, e ficar chateando dela, eu acho isso horrível. Falta limite e falta educação em casa dos pais.
Começa...
Limite.
É, Lourdes, obrigado, tá, amiga. Começa obrigado. Com a história do tu, né? Filho que chama pai de tu, mãe de tu, e daqui a pouco tá xingando e não, né? Pai é senhor, mãe é senhora. Esses valores, se a gente começa a perder de cedo, qual é a referência que a gente vai ter? Né? A Damiana Isabel parabeniza pelo debate e diz que seria bom que o Conselho Tutelar aos sábados visitasse o mercado. É um absurdo a quantidade de crianças ingerindo bebida alcoólica. Com a palavra, o Conselho e as demais autoridades de fiscalização, porque aí prende quem fornece a bebida alcoólica, e a gente tem muitos casos e poucos flagrantes. A gente sabe. Eu já tive relato aqui de moleque de 17 anos que foi comprar bebida com uma maior de 18, tinha completado, com certeza bebia já desde cedo, tinha completado há pouco tempo, 18 anos. Aí o moleque chegou para pedir e disse, eu quero, como é que chama essas garrafas agora, esse negócio de ice, um negócio de cachaça ice, sei lá, pitu ice, sei lá que... Pediu um negócio desse aí e a pessoa disse, você tem 18 anos? Antes do rapaz responder, a moleca pulou na frente. Não, eu tenho. Para comprar a bebida, né? É o relato que chega aqui. Alô, do telefone.
Alô, Nil, bom dia.
Bom dia, quem é?
Laércio.
Meu amigo Laércio, diga.
Ô, Nil, vem só. Referente à guarda, né? Por exemplo, se o guarda, vamos supor que ele vá se defender, e ele, pelo menos, em defesa dele, de um moleque desse, se ele agredir um moleque desse, ele vai responder. E eu tenho 90% de certeza que a prefeitura não vai dar respaldo. Se a polícia militar agredir um moleque desse, também vai responder, porque tem lei que protege eles. Agora tu vê, e a gente tem que dar graças a Deus, que eles ainda não pegaram a cartilha daqueles molequinhos lá de Recife, de São Paulo, que sabe que vai roubar, vai matar, e vai ficar por isso mesmo, porque a lei protege ele. E no, na minha visão, volto a dizer, eu já disse uma vez, digo de novo, o Conselho Tutelar só protege ele, vai, toque no moleque para ver se o pai não vai para a delegacia, que no outro dia eu falei aí, uhum. E o caboclo do conselho disse, não, eu vou para a delegacia. Então deixa os meninos deixam o cacete, não é assim que eles querem? Não é assim que eles querem? Então deixa, por que não leva pra casa deles? Por que no carnaval, nas festas que tem aí, não vai lá e não pega os moleques com aquelas garrafas de refrigerante, com aqueles tubos nas costas, cheio de merda dentro de tomando? Vai? Não vai. Agora quer que o guarda vá, quer que a polícia vá pra responder? Dá uma tapa nele pra ver se não responde. É. Aí depois acha ruim, não, que o cara critica sim. Quem mais é culpado é o Conselho Tutelar. Não era nem para existir na minha visão. É só um cabide de emprego, no meu modo de ver, né? Quem quiser achar ruim, acha.
Claro, e é sua opinião, a gente e tem que... Estamos aqui para isso. Obrigado, Laércio. Eu queria ouvir alguém do Conselho para rebater, mas ninguém veio. Eu estou aqui na ponta da linha com o Marcos, que é policial civil, já há algum tempo. Inclusive, contribui muito com os nossos debates aqui. Marcos, o que a gente diz sobre essa polêmica toda, esse relato da guarda, esse aumento de casos, como policial civil que acompanha essa realidade, que é que você poderia dizer? Bom dia, amigo.
Bom dia, Nil. Bom dia, Tenente Matias, aos demais presentes aí no estúdio e aos ouvintes da Pajéu. E é uma questão de princípio. Atualmente, a lei e também o ECA diz da seguinte forma: a criança ou adolescente é de responsabilidade da família, da sociedade e do Estado. Então, vamos por parte. O Estado pode ser a União, o Estado em si, Pernambuco, ou o município, na representação. O município de Afogados da Ingazeira, como representação legal, na parte do Executivo, tem feito papel, porque nós temos em nossa cidade vários programas que estão em andamento, na atualidade, para crianças e adolescentes. Nós temos as escolas do município que estão abertas a crianças e adolescentes. Nós temos as escolas do Estado, que também estão da mesma forma. Então, a questão do Estado, ela está presente. A sociedade vai errar com a criança e com o adolescente quando a sociedade fornece derivado de tabaco, que é cigarro, e derivado de álcool. Isso aí é ilegal. Todos já sabem disso, mas alguns fazem que não sabem, não têm essa informação. Mas todos sabem que fornecer tabaco, derivado de tabaco e derivado de álcool, a menor, seja a criança ou adolescente, é crime. Mas eles estão fazendo vista grossa. Então a sociedade também erra em cima disso aí.
Verdade.
Agora, o princípio maior é a família. Porque é muito fácil o pai e a mãe dizer que não viu, que não sabe, que não tem controle. Mas a prioridade começa de casa. Como é que o pai e a mãe vai dormir sossegado com seu filho 10, 11, 12 horas da noite na rua? Que pai é esse? Que mãe é essa? Que família é essa? Sabemos que nem todas as famílias têm uma estrutura. Beleza. Mas a gente tem caminhos para isso. O município também oferece esse apoio. Então, o que acontece? Estão jogando os filhos nas ruas, lavando as mãos da responsabilidade familiar, deixando a dor de cabeça para parte da sociedade e do Estado. Acusa-se o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar não é guarda de menino de ninguém, não. O Conselho Tutelar, o Conselheiro Tutelar, ele tem um papel fundamental na sociedade, que é acompanhar a criança e adolescente para preservar os direitos e os deveres. Muita gente acha que é só os direitos. Os conselheiros tutelares de nossa cidade têm trabalhado muito, têm desenvolvido um bom trabalho. Nós da delegacia sabemos disso e aplaudimos o trabalho deles. Agora, contrapartida, infelizmente, não podemos dizer das famílias, que não têm acompanhado os filhos como deve. Ficam desrespeitando os guardas municipais, que é uma categoria que também tem desempenhado um excelente trabalho na nossa cidade. É um pessoal que merece um respeito, e essa meninada e adolescente na rua está solto, começa pelos pais, e ficam achando que são donos do mundo, porque a lei não pode agir como poderia e como a parte da sociedade gostaria que agisse. Mas tem sim, tem a questão de internação, tem toda uma situação. Agora, não estou culpando diretamente a família, porque a família tem os seus motivos. Mas não é cabível, não é aceitável que um pai e uma mãe vá dormir consciente tendo um filho fora de casa tarde da noite.
É verdade.
As drogas estão aí, o álcool é uma droga liberada, o tabaco é uma droga liberada, mas a gente tem a maconha, que é ilegal, a gente tem a cocaína, a gente tem o crack, que está em massa em nossa cidade. Embora o tabaco e o álcool sendo legalizados, mas para os menores de 18 anos, não é permitido. Nós sabemos disso. mas a família está fazendo corpo mole, parte da família não está nem aí. Aí chega o problema. Então, não devemos, não é cabível cobrar do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar não é pai nem mãe de ninguém, não. O Conselho Tutelar tem atribuição, sim. Mas antes do Conselho atuar, a família tem que estar presente. A ausência da família deve ser remetida ao Ministério Público na Vara da Infância e da Juventude. É muito fácil jogar a culpa para o Conselho, jogar a responsabilidade da guarda. Não é bem assim, não. A família tem que ser procurada. Então, menor, seja de 12 anos, ou que é criança, considerado criança conforme o estatuto, ou menor de 18, que é o adolescente, alterando a guarda, o Conselho Tutelar, procurar a família e notificar não somente a delegacia, mas notificar também ao Ministério Público na Vara da Infância e da Juventude. É aí onde a gente começa a acertar a engrenagem. É muito fácil pegar os filhos e jogar lá. Outra, às vezes, inclusive, eles estão em horário de escola. À tarde, a gente encontra muitos adolescentes na praça. Fazendo o quê? Nada, perdendo tempo, andando de skate. Enfim, é um esporte para eles e tal. Mas em horário de escola. Cadê a família que não está vendo isso? Então vai ser a direção de uma escola que vai estar correndo atrás do aluno que está fora da escola. Corre dentro da escola para colocar para a sala de aula. Mas fora da escola é competência da família. Então a ausência maior aí está da família. A família está lavando as mãos. E aí com isso a gente está acarretando problemas futuros. Porque a gente tem a droga acumulada. Uma criança, um adolescente solto, a cabeça na ociosidade, é muito fácil ele se aproximar do erro. Então a gente tem a droga, a gente tem o furto. E aí, infelizmente, a gente vai ter dificuldades no futuro. Agora, há que se trabalhar um conjunto. O município tem feito a parte do município, porque tem os programas aí. A guarda tem feito o trabalho da guarda na possibilidade que se dá. O Conselho Tutelar tem atuado de forma eficaz. A gente na delegacia é testemunha disso. Agora, está faltando a família.
Sem dúvida.
A família está faltando.
É, quando, Marcos, é isso que você está falando, quando entra em ação o conselho, a guarda, as polícias, é o sintoma de que falhou a base, né? Falhou a família e a gente vê casos cada vez mais absurdos. Você deve receber muitos pais aí com essa pseudo-argumentação de que não tem o que fazer, né?
Nil, recebemos. Infelizmente, é assustador quando a gente escuta um pai dizer: eu não tenho mais controle com meu filho. Infelizmente é assustador. É assustador o pai dizer: somente a polícia pode com meu filho. É assustador. Porque a gente está perdendo o valor moral. Os valores morais, eles não devem ser perdidos. A gente pode perder valor financeiro, mas valor moral de forma alguma. Então, o valor moral, ele é trabalhar dentro de casa. A família pode ter dinheiro, pode não ter dinheiro. O valor moral tem que ser trabalhado. Inclusive nós temos várias famílias que têm dinheiro e os filhos dão trabalho muito mais do que as famílias que não têm dinheiro.
Sem dúvida.
Isso é fato.
É verdade.
Isso é fato. Amigo, muito obrigado.
Obrigado ao Marcos. Importantíssima sua contribuição mais uma vez. É verdade. A gente tem também que acabar esse rótulo de que só tem menino, moleque desajustado, moleca desajustada. Família de baixa renda, que história é essa? Tem muito filhinho de papai aí dando dor de cabeça, talvez até em alguma escala e proporção, mais do que os... Você tem todas as fases sociais, né? E geralmente o que é filho do papai ou da mamãe, como a gente costuma dizer, esse dá trabalho porque só ouviu sim na vida. O pai e a mãe estão criando, dando tudo. Não tem limite, não tem barreira, não tem uma imposição, não tem uma formação religiosa, não tem uma formação moral, né? E, na verdade, são formados pela TV, pelo videogame e pelas ruas. Tem gente para falar, é? Alô, do telefone.
Alô, bom dia.
Bom dia, quem é?
É a Aparecida Moraes.
Diz a Aparecida.
Ô, Neu Júnior.
Pois não.
A família da gente sempre tem que ter um, né? Mais danado. Eu tenho dois filhos, uma menina e um menino. O menino, ele sempre gosta de estudar. A menina, há 2 anos atrás, ela não gostava muito, não, de estudar, não. Ela está com 17 anos hoje. Só que ela dava muito trabalho na escola, sabe? Só na escola. Em casa, ela era mais ou menos, não gostava muito de sair. Quando foi o ano atrasado, ela foi reprovada no oitavo ano. Aí eu procurei pelos assuntos, disse, rapaz, essa menina já era para se formar já. Aí procurei um jeito, Quando eu ia na escola, ela passava uma semana, o pai e ela passavam duas semanas, três, boazinha. Depois se juntava com aqueles, os bonzinhos, sabe? Começava tudo de novo. Eu disse, só tem um jeito. Fui para dentro da sala de aula, mas ela estou até hoje.
Você quando vai para a sala com ela?
Hã?
Você vai para a sala de aula com ela?
Eu vou estudar mais ela, estou estudando com ela.
Hã?
Eu estou estudando com ela e o ano que vem, se Deus quiser, no mês de junho, a gente está fazendo ESA, a gente se forma. Foi a única maneira.
Essa é a primeira vez que eu vi esse tipo de solução. Você foi...
É verdade. Eu fui para dentro de sala de aula mais ela, porque quando eu parei de estudar, eu parei no oitavo ano. Aí foi o tempo também que ela estava sendo reprovada. Eu digo, eu vou para dentro da sala dela, mas você... Ela é uma santa. Para isso, tem os diretores aqui da escola e os professores que dizem que eu estou de parabéns.
Uhum.
Porque foi a única forma que eu encontrei.
E ela mudou.
Hã?
E ela mudou.
Ou seja, mudou. Porque era assim, quando a gente estava na presença, ela era uma coisa. Quando a gente saía, ela era outra. Você entendeu? Uhum.
Entendi.
Eu digo, então o jeito vai ser para dentro da sala de aula com ela. E está resolvendo o problema. E ela mudou muito. Os professores também dizem, olha, ela mudou 100%. Porque ela não fazia nada dentro da sala de aula, não. E, mas porque não queria. E hoje ela faz tudo dentro da sala de aula. Então eu acho o seguinte, se eu não tivesse dessa iniciativa, ela acho que ela mesmo já tinha parado por conta dela mesmo. Ela está com 17 anos hoje.
É um exemplo que é atípico e a gente está ouvindo pela primeira vez, mas assim, como a senhora está dizendo, no seu caso, deu certo, né?
Resolveu. E outra coisa também, esse negócio de pai e mãe e dormir 10, 11, 12 horas e deixar um filho na rua, a primeira coisa que vem na minha mente, se eu for dormir e eu deixar, até o notícia ruim. Quem consegue dormir? Eu não consigo. Eu tentei falar da escola, mas ela, o pai vai esperar a gente ali, o outro já está dormindo em casa. Às vezes ela diz, eu vou lá na praça. Eu digo, eu vou também. Ela acho que com medo, eu digo, se você não voltar até a hora, eu vou atrás de você, faço uma vergonha, mas quem você tiver. A gente deve pôr limite, mesmo que a gente não faça isso, a gente deve fazer medo. E não deve jogar aí ao mundo, ao Deus de Ará, não. Porque o mundo tem coisas boas, mas tem coisas ruins também.
Uhum.
Outro dia eu estava na praça ali e eu vi uma de 20 anos, a mãe dizer, reclamar por causa de um namorado que ela não queria que ela namorasse. Ela olhou para ela e disse, vá cuidar da sua vida e deixe minha vida de lado. Ô, meu senhor, pelo amor de Deus, que ele me subiu um fogo assim. Eu digo, se eu fosse com a mãe 2 horas.
Pois é. Não, você escuta determinadas coisas e realmente pensa isso. Amiga, muito obrigado por sua colaboração. Vou ter que ir para o intervalo e, na sequência, o Milton está aqui do Conselho Tutelar para falar da parte do que cabe ao Conselho nessa engrenagem toda. Edni está em São Paulo dizendo que, na época do Coreto, só eram 2 policiais. Um falava, o outro escrevia. Está dizendo, vamos unir forças para que a praça não vire uma mini Cracolândia. Droga é um assunto espinhoso, ainda arrisca falar... que a fala da lei da oferta responde à lei da procura. Está mandando um abraço para o Matias, está dizendo que Matias deu aula antidroga para a turma do TG de 99, da qual ele fez parte. Eu vou para o intervalo, daqui a pouco vamos ver o que é que o Conselho Tutelar diz aí dessa polêmica toda. Olha, o Conselheiro Tutelar Milton Antônio está aqui no programa para falar dessa questão dos menores. E, obviamente, para pontuar diante dos questionamentos que teve gente ligando, reclamando do Conselho Tutelar, alguns amigos que ligaram, aquele questionamento de que depois do Conselho Tutelar nos pode corrigir um filho, que ele já corre para o Conselho, o menino já sabe mais do Estatuto do que todo mundo, e essa polêmica dos menores nas ruas, e os menores com drogas, e os menores dando trabalho, e os menores criando problemas aí em áreas como a Praça Arruda Câmara. Milton, qual a posição do Conselho sobre isso? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, Tenente Matias. Guarda Municipal, Jean. Enfim, a gente, enquanto Conselho, estava, nesse momento, ocupado com assuntos referentes a segredo de justiça.
Uhum.
E viemos até a rádio para responder alguns questionamentos, né, da população. Veja só, Nil. O Conselho Tutelar ele foi criado pela lei municipal, pela lei federal 8.069, 3 de julho de 1990. Porque houve-se, pelo presidente da República naquele momento, pela sociedade como um todo, brasileiros, enfim, houve necessidade de se criar um conselho tutelar da criança e do adolescente para justamente defender esses direitos. Vejam só, existem vídeos na internet que nota-se que nos anos 80 e anos 70, anos anteriores, a criança era escravizada brutalmente. Era vergonhoso como os senhores de engenho tratavam as crianças no trabalho escravo, não é? Era vergonhoso a necessidade da criança e o adolescente mais humilde, que necessitava de estudo e era discriminado. Era o negro que sofria discriminação, era a criança mais carente que sofria discriminação, enfim. Então, dentro desse conjunto, o Congresso Nacional decretou a lei e foi criado o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, ele não só existe em Afogados da Ingazeira. Em todo o Brasil, em território nacional, existe um Conselho Tutelar. Ok? Então, o Conselho Tutelar, ele é um órgão autônomo, não é? Que ele apenas, Nil, fazemos encaminhamentos, requisitamos serviços e defendemos o direito da criança e do adolescente. Quando não somos bons entendedores, acreditamos que somente defendemos o direito da criança e do adolescente e não também colocamos e orientamos em relação aos seus deveres. Cotidianamente recebemos adolescentes dentro do Conselho Tutelar, onde fazemos orientações, fazemos encaminhamentos ao CRAS, ao CREAS regional, se for necessário, à rede de proteção que trabalha com violações. Então, assim, é muito fácil a gente chegar, fazer uma crítica ao Conselho Tutelar, à Guarda Municipal, que eu estava dizendo agora aos colegas, parabenizo pelo trabalho, é um parceiro constante, cotidianamente dentro do Conselho Tutelar e a Guarda Municipal, que sempre que acionamos e precisamos dos mesmos, quando estávamos sem transporte, eles nos ajudavam, sempre tão pronto quando a gente fazemos alguma ligação para nos ajudar em todos os sentidos, Enfim, são vários problemas, que Afogados não é diferente de São Paulo, de Rio de Janeiro, de Serra Talhada, de Arco Verde ou de Recife, de uma região metropolitana. Vai aparecer drogas? Vai. Vai aparecer entorpecente? Vai. Vai aparecer vários tipos de coisas? Vai. Em Afogados da Ingazeira não é diferente de outro local. Então, a gente não tem que estar todos os dias na rua fiscalizando. A gente tem telefone. Existe telefone da Polícia Militar, que é uma parceira nossa também do Conselho Tutelar. A Polícia Civil, como Marcos bem colocou, em boas colocações a de Marcos, Policial Civil. Aqui, a Polícia Militar é o nosso principal foco em relação a essas drogas na Praça Arruda Câmara. Seja qualquer praça, seja praça do cemitério, seja praça de alimentação, seja praça do bairro São Francisco, a Polícia Militar é a primeira a ser acionada. Trata-se de droga, uso de entorpecente. O Conselho Tutelar não é polícia para ir até o local e abordar esses adolescentes e colocar dentro do carro. Vai dar a surra desses adolescentes lá, sem a presença da polícia. Se a Polícia Militar achar por necessário ligar para o Conselho Tutelar e ter a presença de um conselheiro tutelar, ou de dois, ou de três, ou de quatro, ou de cinco, a gente vai. Agora, é necessário a parceria mais atuante. É necessário que fazemos como é que eu posso dizer? Não é bem um congresso, mas sim uma reunião para se trabalhar em conjunto, rede, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, se for o caso, de Afogados da Ingazeira, Nil. E o Ministério Público também, que é um dos nossos parceiros, o termo de recomendação da doutora Ana Clésia, quem não lembra? Doutora Fabiana, ela é uma pessoa boa e entendedora, ela é preocupada com todas as situações de Afogados da Ingazeira, eu sou testemunha disso. Não é nossa parceira, sempre que conversamos algum caso, ela nunca diz não, ela sempre está pronta para receber o caso, para estudar o caso, para avaliar o caso. Então chegou o momento também da gente pedir à doutora Fabiana o termo de recomendação. Que 11 horas da noite, esses adolescentes estejam em casa, evitando assim estar envolvidos com drogas, estar envolvidos com grandes grupos que possam conduzir esse adolescente a outras coisas mais graves, mais agravantes em Afogados da Ingazeira, não é? Agora, Nil, é necessário, de fundamental importância, que a família esteja atuando e fazendo seu verdadeiro papel. O Conselho Tutelar não muda o mundo. O Conselho Tutelar é um órgão que ele vai acompanhar, vai orientar, vai fazer encaminhamentos judiciário, Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil, O Conselho Tutelar não é um órgão que muda o mundo. Nós somos 5 conselheiros. Fomos votados para atuar. A questão do mercado público. Gente, a gente sabe disso. Da questão do mercado público. Outro dia, eu não sei se a rádio soube, eu quase levo uma surra dentro do mercado público, porque simplesmente fui almoçar próximo ao mercado público, encontrei uma situação, o soldado Ronaldo é testemunha disso, que eu quase levo uma surra sozinho, acionei a polícia. Mas a gente sabe que existem questões de demora. E, por ver a Deus, eu não apanhei. Mas foi resolvido o caso. Fomos conduzidos à delegacia. Fomos conduzidos à delegacia. Agora, passar isso para o Ministério Público, não sou eu que devo passar. Polícia Militar também deve passar. Sociedade Civil deve passar. Fazer essas denúncias. É interessante no Ministério Público, dentro da própria Prefeitura, dentro do próprio Conselho Tutelar, exista caixinha de sugestões. Que deixe sugestões, que nos ajude como resolver, como apaziguar. Né? Ideias de como tentar. Agora, o município também deve oferecer demanda de políticas públicas voltadas à criança e ao adolescente. Não é que não sou eu afogado da Engazeira, que trabalhe mais cultura, que trabalhe mais esporte, que trabalhe mais lazer, que trabalhe cursos profissionalizantes para esses adolescentes que simplesmente o judiciário nos manda, não é? Para a gente oferecer recursos de proteção a esses adolescentes, né? Que é a escola e outros. Nós tínhamos o Centro da Juventude, que era um parceiro quando tínhamos adolescentes envolvidos com drogas ou com qualquer violação de direito, encaminhávamos o Centro da Juventude, mas o Centro da Juventude está fechado. Encontra-se fechado o Centro da Juventude. Então, não é só o nosso município, isso é um ano de eleição. Os ouvintes que nos escutam nesse momento tenham sabedoria para votar em seus governantes e aprendam a cobrar. Por quê? Se continuarmos da forma que está, Nil, eu digo o seguinte para vocês. A criança já nasce imperativa, hoje em dia. Existe uma demanda de problemas envolvendo adolescente, que o número não é pouco, não. O número é alto. Gente, a gente está tentando, a gente está lá, todos os dias do Conselho Tutelar. A gente, às vezes, se frustra também. A gente quer conseguir, a gente quer levar essa criança, esse adolescente, para o caminho do bem. E a religião, gente? Pais, senhores pais, procurem uma religião, levem seus filhos. A gente ter preguiça de dialogar com os filhos, ter preguiça de levar uma igreja, ter preguiça de dizer quem é Deus, quem é Jesus, que ele existiu em nossas vidas, temer a Deus. A maioria dos adolescentes não teme mais a Deus, não teme mais aos pais, não teme mais nem a Conselho Tutelar, nem Ministério Público, nem juiz. Quer dizer, aí um diz assim, mas se eu pegar esse menino, ele vinha bater em mim. Não, veja só, existem situações e situações. Infelizmente, se o adolescente agredir guarda municipal ou a própria polícia, não necessariamente a guarda municipal nem a polícia tem que agredir esse adolescente. Vamos conduzir a delegacia. Nem que seja conter esse adolescente para ir até a delegacia. Para que esse adolescente, olha, veja só. Para que esse adolescente, a polícia, o conselho tutelar ou os mesmos que forem agredidos por qualquer adolescente, representar contra o mesmo?
Esses que dão esse trabalho todo que a gente está falando na praça, que já estão com drogas, com isso tudo, eles já são, digamos, conhecidos do conselho?
Olha, veja,
são clientes antigos aí, como é que é?
Não fomos acionados ainda, nem pela guarda, nem pela polícia. Fica bem claro isso. Estávamos conversando isso agora quando chegamos do conselho. Em relação a esses adolescentes que estão usando droga na praça, não é? Segundo a minha colega Patrícia, que encontra-se agora no conselho, uhum, ela foi um dia na praça de alimentação e encontrou um adolescente já conhecido nosso. Que é conhecido nosso, já. Vamos dizer cliente fiel, como seja da sorte, né? Uhum. Vamos rir um pouco para deixar o caso tão... É. Mas, enfim, é cliente fiel nosso. Patrícia foi, conversou com todos os conselheiros, a gente levou a informação... E a gente levou ao conhecimento do Ministério Público. Há uma demora? A gente sabe que não é tão rápido assim para se resolver uma questão desse adolescente. Só que aí a gente viu, durante esse encaminhamento, esse processo de encaminhamento, houve uma certa mudança na vida desse adolescente. Entendeu? Que eu não posso colocar agora.
Claro.
Né? Não é o momento também por conta de ética. Mas aí a gente diz o seguinte. Gente, o Conselho Tutelar, nós estamos cotidianamente, Michele é testemunha, domingo, eu estava na delegacia, Tenente Matias é testemunha que cotidianamente, Marcos falou, Polícia Civil, cotidianamente nós estamos na delegacia. O adolescente ele cometeu 3, 4 infrações graves, ele vai ser encaminhado à FUNASE, dependendo da infração, entendeu? Hoje a gente viu a seguinte questão também com o Ministério Público. Os pais que não estão levando as crianças, suas crianças para a escola, eles vão ser penalizados. Alguns pais chegam ao Conselho Tutelar e dizem o seguinte, não posso mais com minha filha, ela está namorando e vocês têm que encontrar uma solução.
Oxe.
Não. Não é bem assim. A gente vai encontrar a solução, sim. Quem vai ser punido é os pais, a mãe e o pai. Porque ele tem que zelar por sua filha. Não é a gente que tem que ir lá e dizer, sua filha não vai lá morar com fulano de tal, por isso, ou por aquilo. Não. A gente não tem esse direito de fazer isso. Quem tem direito é a própria família.
Pois é. A Socorro quer opinar? Diga Socorro.
Ô, Nil Júnior, eu gostaria de dizer algumas coisas para alguns pais, porque botam culpa no Conselho Tutelar. Porque é o seguinte, o papel da família é educar. E o papel do Conselho Tutelar é proteger da violência.
Sim.
Certo? Então tem uma diferença. Aí estão se acomodando nisso e querendo botar a culpa dos filhos não prestarem, é por conta do Conselho Tutelar, é por conta da sociedade. Mas na verdade não é. Na verdade, os pais não estão querendo ter mais responsabilidade sobre os filhos. O problema é esse, aí bota, joga toda... Não, o conselho não deixa mais a gente bater. Eu digo, senhora, eu disse a uma senhora aqui uma vez, uma avó, que muitos filhos que estão por aí desajustados, são as avós que criam. Cria não, passa um dia com eles. E aí o que é que acontece? Ela disse, a gente não pode mais bater nos meninos. Eu digo, não, senhora, não precisa bater para se educar, não. Você precisa se dar limite. Que as pessoas não estão dando limite às crianças mais. Está entendendo? Então, por isso, quando eles crescem, não pode com eles. Eu quero dar um exemplo. Ninguém é perfeito, mas eu tenho um filho com 27 anos, nunca ele me respondeu mal, porque eu sempre impus respeito. Ele tem 27, está na polícia, é uma bênção. Ele é um testemunho dentro dessa cidade, na cidade onde ele mora. Porque é educado, foi dado limite. E ele não foi criado apanhando. Ele apanhou apenas uma vez e hoje é um homem. É um cidadão de bem querido pela sociedade. Então, que a gente possa amar os nossos filhos, dar amor, dar limite e mostrar que realmente quem precisa como é que se diz? Formar o cidadão somos nós, família, pai e mãe. O Conselho Tutelar está no papel de defender dos maus tratos, tirar sangue, de machucar, de queimar com cigarro. É esse papel. Agora, a família é dar realmente o limite verdadeiro. Obrigada.
É verdade, amiga. Obrigado aí pela contribuição.
Eu gostaria, assim...
Eu vou até pegar o gancho do que ela está dizendo, porque outras pessoas...
Assassino.
Não, é porque, por exemplo, o Laércio está dizendo o seguinte, hoje manda o pai dar uma cipuada no moleque, como antigamente, para ver se o conselho não vai na delegacia e não traz uma viatura para levar o pai preso, porque bateu, e digo mais, ai do guarda que bateu em um menino desse, ele vai acabar respondendo por isso. Gilberto Carvalho está dizendo que, pelas suas palavras, o que pode-se concluir é que todos os problemas que você citou no início da fala já estariam resolvidos ou próximos de solução. Conselho Tutelar é uma intervenção, na opinião de Gilberto, indevida do Estado na família, que é a célula mãe da sociedade. E você comenta essas três opiniões nessa reta final.
Certo. Veja só, é como é o nome da ouvinte que estava falando. Santos. Socorro Santos, gostaria de agradecer por suas palavras, porque você faço minhas as suas palavras. Em relação ao seu Laércio e a Gilberto, eu não disse em nenhum momento que estaria tudo resolvido. Né? Eu estaria dizendo o seguinte, formarmos parcerias para tentarmos resolver, encontrarmos a solução, apaziguar a situação. Né? O Conselho Tutelar de Afogados, ele trabalha sim, ele atua sim. Né? Nós encontramos regiões por aí que não gostaria de citar nome, que infelizmente, meu Deus do céu, tal Deus dará. Né? Quem quiser verificar aí por internet, mas o Conselho Tutelar de Afogados ele é atuante, ele trabalha sim, procuramos de todas as maneiras dar encaminhamentos, o que realmente é para dar encaminhamentos, Nil. Mas eu colocaria também o seguinte, Nil, de outras questões. Existe em Afogados do Angazeiro um conselho de direito que existe CNPJ. Existe CNPJ. Se as pessoas quiserem fazer doações com grandes empresas para trabalhar em políticas públicas também, para criança e adolescente, podem fazer doação. Existe o assunto do adolescente maior de 14 anos, que ele pode trabalhar numa grande empresa em função de aprendiz, desde que não atrapalhe o estudo do mesmo. Né? Existe grandes empresas em Afogados da Ingazeira, agora chegou a nova em Carnaíba, né? Que essas empresas, elas podem demonstrar também seu social. Eu não sei, não entendo bem do assunto, mas existe uma redução do imposto de renda dessas empresas. Quando elas procuram trabalhar, não é, questões, né, de questões que ajudem o social, não é? E, assim, eu não tenho conhecimento, sou leigo no assunto ainda. Também não sei se já existe projeto dessas grandes empresas como Invesa, Móveis São Carlos, e etc., Cimento Pajeú, ou Grande Comércio, né, trabalhando também essa questão, que se formarmos essas parcerias, eu acho que o trabalho vai longe, Nil.
Sem dúvida. Bom, vamos a Lourdinha dizendo, enquanto a população não entender que existe um superior, o desastre será grande. É, como a gente diz, né, Lourdinha, a bagaceira vai ser grande. O Celso Brandão fez um levantamento dos últimos episódios envolvendo crianças e adolescentes. Brandão.
Boni Júnior, este é um assunto que dá muito pano para as mangas. Até porque, sempre que se fala sobre o assunto, alguém tem alguma coisa a contar sobre tráfico de entorpecentes ou uso de entorpecentes. Só que num momento como esse, pouca gente ousa falar sobre o assunto, falar sobre nomes, sobre casos e sobre coisas que estão acontecendo em Afogados na Ingazeira, nesta prática de crime. Mas sabe-se simplesmente que há estatísticas que comprovam que esse número tem crescido assustadoramente em Afogados na Ingazeira. Para se ter uma ideia, eu estive na delegacia agora há pouco e constatei que, de 1º de julho a 31 de dezembro, 10 casos, 10 ocorrências foram registradas aqui na delegacia de Afogados na Ingazeira. E também, de 1º de janeiro a 6 de agosto, tivemos 22 ocorrências. Isso não quer dizer simplesmente que apenas 22 pessoas estiveram envolvidas com esse tipo de crime, mas existe um número muito maior. Se a gente considerar e levar em consideração que tinha pelo menos 2 pessoas, no mínimo, em cada ocorrência, nós teremos 44 pessoas ligadas diretamente com esse crime que foi registrado, que tiveram as suas ocorrências registradas aqui na delegacia de Afogados da Ingazeira. Mas esse número é muito maior, muito maior. Conversando com a gente, ele disse o seguinte, que há uma necessidade muito grande dos pais estarem observando os filhos, com quem anda, que hora está chegando em casa e que tipo, né, que tipo de pessoas têm acompanhado seu filho diariamente. E quando as coisas começarem a desaparecerem dentro de casa, comece a investigar com maior rigor, porque o seu filho pode estar subtraindo alguma coisa de casa para trocar por drogas, para vender e comprar a droga. Por isso, amigo, fique esperto. A família está vulnerável neste sentido e há uma necessidade muito grande de que você eduque seu filho para rejeitar os aliciadores e entrar no mundo do uso e do tráfico de drogas. Afogados da Ingazeira é uma cidade mais ou menos que grande e que já existe muito esse tipo de usuário e também traficantes. E é tanto que a estatística mostra que em apenas um ano dobrou o número de ocorrências nos casos de uso e tráfico de entorpecentes. Segue você daí, Nil Júnior, Rádio Pajeú, um show de notícias.
Obrigado, Celso. Confirmando o que a gente já dizia, me parece muito claro aqui pelo que falou Matias, pelo que o Milton contribuiu, pelo que falaram outras pessoas, que está na hora do chamado sistema integrado de justiça, das autoridades pensarem numa alternativa para essa situação toda, alguma medida preventiva ou mais medidas que possam ser estudadas de forma conjunta. Infelizmente, eu estou com o tempo estourado. Eu quero agradecer ao Matias pela contribuição, agradecer ao Milton e dizer que a gente vai ampliar esse debate ouvindo também outros setores e acima de tudo, alertando as famílias. A gente só está tendo esse tipo de debate aqui porque a célula mãe da sociedade, que é a família, está falhando e está gerando esse tipo de repercussão com problemas dessa monta, né, para a gente. Final do debate.